Bem-vindos ao Café Europa. Como de costume, está o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Mas, além disso, hoje temos connosco o Tiago Pita e Cunha. O Tiago tem sido várias coisas, quase todas, e sobretudo as que vamos destacar aqui, ligadas ao mar. Esteve nas Nações Unidas a representar Portugal e outros países, esteve na União Europeia a trabalhar na política marítima europeia. Antes disso, em Portugal, numa comissão para a estratégia dos oceanos, foi assessor do Presidente da República para os temas do mar e é atualmente administrador executivo da Fundação Oceano Azul. Tiago, bem-vindo.
Muito obrigado, Henrique. Olá a todos.
Espero não ter metido água na apresentação. Bom, prometo não fazer mais piadas parvas durante, tentar não fazer, mas estava à mão de semear. Bom, e temos para começo, vamos arrancar, temos razões para celebrar e, portanto, vamos arrancar com croissants. Tiago, podias estar aqui por várias razões, desde logo porque aqui há uns tempos foste prémio Pessoa, mas na verdade hoje uma das razões para estares connosco é porque recentemente foi aprovado o Tratado do Alto Mar. Como tu dizias quando preparávamos o programa, um dos poucos instrumentos de política multilateral assinados depois do início da guerra da Ucrânia, e tens ainda um outro croissant para dar, porque a própria União Europeia tem um relatório sobre o futuro do mar, ou do futuro da estratégia marítima europeia, que também merece um prémio. Explica-nos.
Muito bem, não, o Tratado de Alto Mar foi notícia no fim de semana passado. Não se esperava muito que, ao fim de mais de 15 anos de negociações, a comunidade internacional, os Estados-membros das Nações Unidas, finalmente conseguissem chegar a acordo. Mas a verdade é que, surpreendentemente, isso foi possível e isto vem dar aqui um grande elan à agenda internacional do oceano, que é uma agenda que necessita desesperadamente esse elan. Os temas dos oceanos têm estado arredados das principais decisões internacionais. De facto, este tratado é talvez a única decisão significativa tomada este século sobre o oceano. Vem permitir regular a utilização dos recursos biológicos e genéticos do alto mar, ou seja, daquela área do mar que não está sob jurisdição de nenhum estado costeiro, e que é o maior território do planeta, porque significa que é mais de 70% de todo o oceano do planeta. E é nesse sentido que ela é, de facto, extremamente importante, e que vai ter repercussões, julgo eu, em todas estas agendas.
E o que é que foi mais difícil negociar e o que é que achas que é mais importante? Sobretudo, regula esse uso desses recursos, mas é possível perceber de maneira sintética em quais as regras que regulam essa utilização de recursos?
E sobretudo, Henrique, desculpa, só acrescentar também em termos depois de implementação, quais são aí os desafios? Ou seja, é depois possível fiscalizar que o tratado é respeitado? Como é que isso se faz?
Sim, isso é uma boa questão que está aqui a ser também acrescentada, que é o tratado, ele, no fundo, antes deste tratado, havia uma lacuna no regime da governação internacional dos oceanos, que é a Convenção de Direito do Mar das Nações Unidas, que não regulava nada do que acontecia no alto mar, a não ser a exploração de minerais no solo e subsolos dos oceanos. E aqui o que estamos a falar é de recursos biológicos, ou seja, é de recursos vivos, portanto, mas também essencialmente de aqueles recursos que são considerados hoje em dia a matéria-prima da biotecnologia, que, como sabem, é uma indústria que está em grande desenvolvimento a nível internacional. Por um lado, a grande tensão e as dificuldades aqui é esta dificuldade de diálogo entre o norte e o sul do planeta, portanto, o norte global e o sul global, e a desconfiança do sul. Que não conseguirão beneficiar, digamos assim, das vantagens que a exploração destes recursos biológicos no alto mar possam vir a gerar. O tratado prevê uma série de mecanismos, uma série de órgãos, prevê um secretariado, uma sede num país que ainda não está escolhido, prevê uma COP, ou seja, uma conferência das partes anual, prevê até um conselho técnico ou científico, que irá permitir, por exemplo, que os cientistas membros desse conselho determinem áreas marinhas protegidas no alto mar. Isto é revolucionário. e prevê até uma câmara de compensação que permita que, se um determinado Estado explorar os recursos biológicos do alto mar, tenha de fazer uma compensação através desta câmara aos demais países para eles também desfrutarem, por exemplo, das amostras que são recolhidas e de outros benefícios associados a esses recursos biológicos.
E antes de passar aqui a palavra ao resto do painel, só aqui mais uma questão. E entra nesta conversa a discussão, ou isto faz sentido, é importante para a atenção que se presta ao tema do Ártico, é um dos temas que se sabe que é importante ou que se pensa que é importante para as próximas décadas, se isso entra aqui também, e depois, mas se calhar esta segunda deixa para a ronda, imagino que tanto o João Diogo como a Helena como o Bruno poderão também ter perguntas, mas era, e para a Europa em geral e para Portugal em particular, onde é que isso entra? Mas começava só pelo Ártico, depois fica a minha em suspenso e já peço ao João Diogo e à Madalena que se juntem.
Bom, a questão principal é uma questão pertinente, porque, Henrique, o Ártico é uma área, um território altamente sensível. Como nós sabemos, os polos têm estado a aquecer mais rapidamente do que qualquer outra zona do planeta, por causa das alterações climáticas e do aquecimento global, mas o que se passa é que a maior parte do Ártico é reivindicada por vários estados costeiros e principalmente pela Federação Russa, mas também por outros países, como o Canadá e a Noruega, os Estados Unidos, ou seja, é difícil pensar-se numa área do Ártico que seja considerada alto mar, e é nesse sentido que este tratado não irá, então, ter grande impacto na questão do Ártico, que é uma questão que hoje, como todos sabemos, e principalmente com a guerra na Ucrânia, está completamente bloqueada pelo impasse entre a Rússia e os demais estados costeiros desse oceano.
Bem, Madalena.
Sim, eu... Muito obrigada, é realmente um tema interessantíssimo. Da sua exposição fica aqui bastante patente que esta estrutura de governação do tratado é muito parecida ou é praticamente copiada do protocolo de Quioto e depois dos tratados que vieram a seguir, Paris, etc. Tem sido bastante criticada pela falta de eficácia, nomeadamente pela falta de mecanismos de punição, à la Organização Mundial de Comércio ou assim. E, portanto, vim a perguntar-lhe até que ponto é que acha que esta estrutura de governação é uma estrutura de governação relativamente adaptada aos problemas que se aqui vão regular, ou se de facto há aqui, enfim, uma certa fraqueza da parte das Nações Unidas nesta e dos Estados que a compõem neste acordo.
Tiago, antes de avançar, se avançamos aqui o João Diogo, assim juntamos aqui duas ou três perguntas. João Diogo.
Sim, acho que a intervenção do Tiago cobriu basicamente todos os grandes temas do tratado. E parece-me que vale a pena fazer um sublinhado extra para o facto de haver um acordo à escala da ONU. É verdade que ainda vai ser preciso a ratificação e a transposição para a legislação nacional, e isso vai ser um desafio por si só. É preciso que pelo menos 60 países venham a ratificar o tratado para ele entrar de facto em vigor, e seguramente até pelo tipo de matérias cobertas não é algo que se faça num ou dois meses, mas a negociação em si mesmo tem valor, e até pela forma como decorreu, foi uma maratona, desta vez foi muito difícil não conseguir que os blocos ou que os grandes países entrassem em acordo entre si, mas convencer, como o Tiago também tinha dito, os países se calhar menos desenvolvidos ou do sul global, eu nunca sei qual é que é a linguagem adequada desta semana, percebessem que havia também um ganho para eles, e isso é muito importante que se tenha chegado a uma plataforma, e acho que aí foi fundamental o papel da União Europeia, haver uma plataforma de entendimento em que se percebesse, bom, vamos proteger aqui estes recursos naturais, não bloqueando um certo desenvolvimento económico, mas assegurando que os benefícios que possam surgir desse desenvolvimento venham a ser partilhados, e partilhados de uma forma mais ou menos justa. E esse é um ponto importante. É importante também que a União Europeia tem levado a questão da proteção do alto mar muito para o palco internacional. A União tem investimento já de dezenas ou centenas de milhões de euros nesta questão, até no âmbito da negociação ofereceu aos países do Sul, creio eu, cerca de 40 milhões para ajudar com os esforços de ratificação, e portanto é um dos casos em que a União Europeia lidera e consegue guiar até a discussão. Mas a minha pergunta para o Tiago é precisamente, sendo este uma espécie de primeiro passo para atingir objetivos ambientais já muito próximos, como é que o futuro se parece? Ou seja, qual é que, a partir daqui, vai-se para onde? Que tipo de instituições ou até que tipo de regulações é que se pode esperar a partir daqui? Porque este tratado, apesar de tudo, ainda é uma fase muito inicial, ainda é uma primeira regulação deste tema ou desta área do alto mar, e portanto Tiago, é muito curioso perceber onde é que isto vai.
Tiago.
Muito bem, eu começaria se calhar primeiro por comentar e responder à Madalena, que é uma pergunta também importante, que é que dentes é que tem este tratado, digamos assim, ele consegue morder ou não, porque nós sabemos o direito internacional é imperfeito, grandes convenções quadros das Nações Unidas são ainda mais imperfeitas e menos, digamos assim, coercivas na sua aplicação, e aqui este tratado não foge à regra nesse sentido, até que há muitas organizações não-governamentais que criticam que o tratado não será suficiente. Agora, para quem está a tratar os temas dos oceanos e sabe que há um enorme fosso, por exemplo, entre a ação climática e a ação oceânica, isto é uma vantagem e é uma mais-valia que ninguém estava à espera, porque os oceanos não têm COPs, os oceanos não têm painéis intergovernamentais de cientistas, e isso é uma das razões pelas quais os oceanos têm passado debaixo do radar. Eu diria mesmo na questão do clima, os relatórios sucessivos do painel intergovernamental de cientistas para as alterações climáticas foi aquilo que levou os decisores políticos a terem realmente de se entender e nós chegarmos, no fundo, ao que foi o Acordo de Paris. Aqui há uma série de mecanismos, como digo, de órgãos que estão previstos, órgãos subsidiários, órgãos principais, conferência de partes. Agora, é claro que vai ser tudo muito relativo e não há um polícia do oceano do alto mar, que é aquele mar que está lá longe, e portanto isto vai ter um grande, acho eu, impulso, vai dar um impulso moralizador, mas não podemos ter a sensação de que ele vai ser extremamente operativo, pelo menos como está. É preciso também começar a compreender que ele teve negociações durante quase 15 anos e, portanto, há muitas coisas que até já estão obsoletas e que estavam no início das discussões e que estão agora no acordo e que poderia ser melhor. Portanto, podemos ver o copo meio cheio ou meio vazio, mas eu prefiro vê-lo meio cheio, sem dúvida nenhuma.
E relativamente, e como o João Diogo dizia, foi uma espécie de, estavas a dizer, foi uma espécie de polícia bom?
Eu concordo com 100% com tudo o que disse o João Diogo. A União Europeia foi um dos principais fatores que permitiu o sucesso, foi de facto incansável, tem sido incansável. Há países da União Europeia que se têm destacado. Portugal tem tido um papel sempre de vanguarda na questão deste acordo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros realizou ao longo dos últimos 10 anos muitas reuniões em Lisboa com os países chamados like-minded, ou seja, para poder aprofundar a estratégia negocial dos países antes das sessões de negociação em Nova Iorque. Aliás, a Fundação Oceano Azul apoiou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em muitas dessas reuniões, que muitas tiveram lugar no Oceanário, na Fundação. E, portanto, nesse aspecto, Portugal está aqui com a missão de Portugal nas Nações Unidas, tem sido importante. Aliás, o subsecretário das Nações Unidas para as questões legais e do direito do mar, Miguel Serpa Soares, teve aqui um papel importante. Portanto, Portugal teve aqui um papel importante. Outros países tiveram-no. A França, que hoje, sob a liderança de Macron, tem um papel muito importante de liderança na questão do oceano. Criou até uma espécie de uma comissão para o compromisso, procurando trazer outros países à linha da União Europeia. E, portanto, eu acho que, de facto, devemos estar contentes. Agora, há a questão fundamental da ratificação e dos 60 países que o João Diogo referiu. E isso poderá levar séculos ou poderá ser mais rápido se houver aqui uma grande capacidade de mobilização.
E antes de... Eu sei que o Bruno quer falar de um outro tema que é próximo, que é o da Estratégia de Segurança Marítima, mas antes de irmos aí, estavas a falar de Portugal e tinha duas perguntas. Uma é, estavas a falar também do papel da União Europeia e tu tinhas falado antes, tinhas referido o relatório Starfish, uma estratégia europeia para os oceanos e para o mar, 2030, enfim, talvez seja para um bocadinho depois, mas tinhas falado que há uma estratégia europeia importante e depois, eu lembro-me aqui há muitos anos teres organizado uma conferência sobre mar e de um holandês que foi à conferência e que no fim teria dito qualquer coisa como, isto é muito interessante, em Portugal dizem coisas muito interessantes sobre o mar, mas esta é a terceira vez que eu cá venho e continuo no mesmo sítio, não aconteceu nada. Portanto, duas perguntas. Esse relatório Starfish, o que é que isso é e se o holandês vier cá, já mudou alguma coisa ou não?
Bom, o relatório Starfish 2030 é talvez o documento prospectivo com uma estratégia que ligue uma comunidade como é a comunidade europeia a uma realidade que está sob grande crise, como é o oceano, que eu diria que é mais visionário de qualquer região do mundo. Isso nesse sentido é muito importante. Ele foi realizado por um conjunto de especialistas cidadãos europeus sobre a batuta de um grande senador europeu, que é o Pascal Lamy, que foi, enfim, chefe de gabinete, julgo eu, de Jacques Delors, e depois foi duas vezes comissário. presidente também da Comissão da Organização Mundial de Comércio, foi aí mesmo, acho eu, onde ele mais se distinguiu, e isto é interessante, porque a Europa é muito programática, a Comissão Europeia multiplica-se em programas, mas é pouco estratégica, a China é mais estratégica e aqui houve esta vontade de lançar a bola lá para o fundo e de dar aqui uma nova relação, uma nova visão da relação que a Europa tem com o oceano e Portugal contribuiu e julgo que isto é um aspecto positivo.
Só para concretizar um pouco, Tiago, eu lembro, tu estiveste também no começo da estratégia europeia ou da política marítima europeia. E lembro-me de conversas há 18 anos em Bruxelas, mais coisa, menos coisa, quando isso começou a dar os primeiros passos. Uma das questões é porque há uma utilização múltipla do mar, portanto, e das zonas costeiras, o que significa que é difícil contentar pescadores e ambientalistas, quem quer fazer utilização recreativa das zonas costeiras e quem quer fazer prospeção económica, ter torres eólicas a boiar, por assim dizer, e fazer pesca e por aqui fora. Ou seja, uma das coisas mais difíceis é compatibilizar as diferentes utilizações, algumas delas económicas ou não.
Sim, esse era o problema há 20 anos atrás, quando a política marítima integrada da União Europeia se começou a desenhar. Hoje em dia já estamos um bocadinho mais à frente. A grande preocupação é perceber como é que o oceano vai dar um contributo fundamental para que a União Europeia consiga implementar o grande plano da humanidade, que é o Acordo de Paris, através do seu documento de implementação, que é o Tratado, o Pacto Ecológico, o Green Deal. E é aqui que entra, digamos assim, esta Mission Starfish, ou relatório Starfish 2030, que de alguma forma explica que a economia do mar da Europa não deve ser a continuação da economia do mar que existe hoje, que ainda é uma economia do século XX, mas para ser a economia do mar da Europa que implemente, digamos assim, o Acordo de Paris e até por intermédio do Pacto Ecológico, deve ser basicamente deve ser uma economia de descarbonização azul. E, portanto, já nem se fala em economia azul, fala-se em descarbonização azul neste relatório. E, nesse sentido, ele é bastante visionário. Um outro aspecto muito importante é o da poluição. A Europa investiu maciçamente em novas gerações de sistemas de saneamento, de esgotos, nos anos 80 e 90. E depois a questão tornou-se um tabu. Nos primeiros, digamos, 10, 15 anos, até 20 anos deste século, não se falava em poluição. Mas nós continuamos na Europa a poluir o mar, as zonas costeiras, e com isso a reduzir muitíssimo a biodiversidade dessas zonas e a criar zonas de dioxigenação, zonas em que o mar não apenas já não produz oxigênio, como está, digamos assim, sem oxigênio. E isso é um aspecto também muito importante, por exemplo, que é salientado neste relatório. Nós temos de começar novamente a pensar em novos investimentos, uma nova geração de sistemas de saneamento e de esgotos na Europa para despoluir o oceano.
Foi uma primeira parte mais ou menos otimista, bastante até razoavelmente otimista para os nossos padrões. Voltamos já de seguida para a segunda parte do Café Europa desta semana. Bem-vindos à segunda parte do Café Europa Esta semana continuamos com o Bruno Cardoso Reis, com o João Diogo Barbosa e com a Madalena Rezende e comigo, Henrique Porné. Mas temos connosco o Tiago Pitti Cunha, já disse na primeira parte, foi prémio Pessoa por causa de uma forte história de ligação ao mar. Hoje em dia, administrador executivo da Fundação Oceano Azul, mas já estiveste nas Nações Unidas, na União Europeia e em Portugal, em várias posições diferentes, mas sempre a trabalhar estratégias ligadas ao mar e aos oceanos. Na primeira parte, Tiago, bem-vindo, antes de mais nada, outra vez.
Muito obrigado, Henrique.
E na primeira parte estivemos mais ou menos otimistas sobre os resultados do tratado sobre o alto mar. Agora a segunda parte é para coisas menos boas. Vamos dar os Átilas da semana. E continuamos nas relações internacionais, mas agora na perspectiva não tão otimista, diria eu. E o primeiro Átila é meu. E o Átila é para o resultado da viagem de von der Leyen, a turnê americana de von der Leyen. Esteve no Canadá e esteve nos Estados Unidos e eu acho, tenho pena, porque a relação entre a União Europeia e os Estados Unidos não está a correr lindamente e por várias razões. Para mim, para começar, a pior de todas é porque por detrás da tensão entre os Estados Unidos e a União Europeia está uma reformulação do que é o pensamento económico fundamental, tanto dos Estados Unidos como da Europa. Nós queixávamos que Trump era protecionista e que não se entusiasmava com o comércio, o Biden não tem sido particularmente diferente, pelo contrário, acrescentou a isso a ideia de subsidiar as indústrias da descarbonização, desde que sejam americanas, e agora estamos numa luta a tentar ver ou também conseguimos juntar a União Europeia e competir e fazer, dar os seus subsídios, ou eventualmente também chegarmos aos subsídios dos americanos, algum para as indústrias europeias. Seja de uma maneira, seja de outra, a mim parece-me que as notícias não são extraordinárias, porque vamos andar a correr atrás de subsídios e, portanto, neste momento as empresas, em vez de estarem à procura das melhores soluções, dos melhores mercados, estão a ver quem dá mais subsídio. E a verdade é que von der Leyen não trouxe grandes notícias dos Estados Unidos. A coisa que eu notei mais foi a sua intervenção no Canadá, onde fez uma bonita e comovente intervenção sobre o papel dos aliados na Segunda Guerra e a responsabilidade alemã, mas que me pareceu mais um discurso de candidata a secretária-geral da NATO do que outra coisa qualquer, mas isso pode ser influenciado pelas leituras de Bruxelas. João Diogo Barbosa.
Essa ideia da candidatura à NATO é para manter, Henrique?
Ótimo, eu vou falando disso. Em Bruxelas fala-se, alguém tem que trazer estas conversas.
Fico com um arrepio, não é? Não, mas é interessante, como tu dizias, a melhor parte da viagem de von der Leyen aos Estados Unidos foi a passagem pelo Canadá, e isso quer dizer qualquer coisa, porque já na visita do chanceler Scholz não houve propriamente um grande anúncio, uma nova ideia que pudesse fazer título, e isso é importante porque, apesar de tudo, havia a ideia de que com Biden, como tu bem dizias, era possível procurar um alinhamento e era possível alcançá-lo. Isso não foi possível no início da presidência de Biden, terá sido possível durante algum tempo a propósito da guerra da Ucrânia, ainda que a América tenha tido uma posição um bocadinho diferente da europeia, quer pela sua dimensão e capacidade, quer até pela forma de gerir e de tomar decisões, que não é exatamente a mesma da do Conselho Europeu, mas o ponto aqui é que von der Leyen conseguiu evitar o pior cenário, que era abrir uma hostilidade com os Estados Unidos em relação à China. E esse ponto parece-me mais importante que os subsídios. Os Estados Unidos, em relação aos subsídios, deixaram a sua posição clara há muito tempo, que era basicamente, bom, a nossa proposta é esta, se calhar vocês na Europa vão ter de igualar ou de procurar uma forma de contornar a lei, nós não sabemos, mas também não vamos abdicar dela. A China é que me parece aqui o ponto essencial, porque os Estados Unidos estão a ir num sentido de grande combatividade, e até combatividade na retórica pública, que não era esperada em relação à China, e a União Europeia, que vai tendo uma opinião nova ou uma estratégia nova em relação à China todas as semanas, não tem ainda uma forma de lidar com isto. E pareceu-me que não há grandes notícias das duas viagens, quer da de von der Leyen, quer da de Scholz, precisamente porque a União Europeia não está preparada para seguir os Estados Unidos, mas também ainda não tem qualquer coisa de novo, de original e de seu para dizer. E esse é o grande ponto, parece-me, da viagem de von der Leyen. Os Estados Unidos são amigos, nós ainda não sabemos o que é que a China é. E isso é preocupante.
Com um acrescento, que é, aparentemente, chegada a Bruxelas, von der Leyen e Charles Michel, para não variar, desentenderam-se, e sobre a China, precisamente.
Quem é que se sentava na coxia? eles e cadeiras são...
Eu seria um bocadinho menos pessimista, ou seja, eu acho que o que se está aqui a desenhar é uma negociação assim muito limitada acerca de um, enfim, da possibilidade de haver um acordo de comércio sobre os minerais raros, aqueles que são essenciais para as baterias. Isso talvez não seja uma coisa que se resolva com uma visita, mas pelo menos, enfim, está lançado a iniciativa e eventualmente isso será a base para que a Europa possa vender os seus automóveis nos Estados Unidos e impedir que eventualmente que as nossas empresas vão para os Estados Unidos produzir. Portanto, eu não seria tão pessimista como o João Diogo e o Henrique acerca desta visita. Acho que há aqui algumas indicações que de facto os Estados Unidos e a Europa estão a tentar resolver este grande espinho que foi o Inflation Reduction Act. Enfim, não vai ser de um dia para o outro, mas tenho esperanças que isto venha a correr melhor do que tem sido o caso.
A propósito especificamente da questão dos automóveis e da produção europeia, vale a pena notar que na semana que passou, uma das grandes notícias foi precisamente o facto de a Volkswagen, que é o grande construtor alemão, ter vindo dizer que os seus planos para construir uma fábrica de baterias na Europa tinham sido postos em suspenso porque os Estados Unidos estavam a oferecer subsídios melhores. E esse tipo de competição, era isso que eu ia dizer, ou seja, esse tipo de competição é preocupante, porque
claro,
se a União Europeia aceitar entrar numa corrida ao armamento para ver quem é que dá mais subsídios, enfim, perde-se até um bocadinho a lógica do mercado e da racionalidade do investimento. Mas eu acho que não estamos mais perto de aceder ao mercado americano, pelo contrário, por coisas destas.
Exatamente, e acho que as duas notícias são más. Há ainda uma outra má notícia vindo, mas antes disso, se calhar puxava aqui o Tiago à conversa, no mínimo trazendo a relação entre a Europa e os Estados Unidos, não só, talvez pela perspectiva do Mar, como é que tu viste, se há uma diferença americana, admito, imagino que um tratado destes foi possível com Biden, talvez não tivesse sido noutras circunstâncias, mas não sei como é que olhas. Se isso influenciou a relação entre os Estados Unidos e a União Europeia, teve aqui relevância?
Eu diria que a relação, neste momento até há uma iniciativa, que é uma iniciativa da administração Biden, que é protagonizada por Blinken, que é esta criação de uma comunidade atlântica, que junta os países de ambos os lados do Atlântico, e não apenas no Atlântico Norte, mas também alargando isso a países africanos e a países sul-americanos, e muito nesta lógica de procurar, de alguma maneira, um equilíbrio aqui, uma preponderância ocidental naquilo que é o lago do hemisfério ocidental, que é o Oceano Atlântico. Por isso, acho que há aqui, digamos assim, até dos Estados Unidos também a vontade de criar essas pontes. Obviamente que a guerra da Ucrânia e as questões com a China, a possível entrada da China, que é um dos grandes pesadelos dos americanos no Atlântico, é digamos assim, talvez uma das razões para que esta iniciativa Blinken esteja a desenvolver-se, mas ela não deixa de ser positiva. Quanto à Europa, eu acho que a Europa está menos nesse aspecto, estará menos, digamos assim, neste momento interessada, porque a Europa está, no que se diz respeito às questões do mar, do oceano, da exploração, ela própria ainda nestas gestações internas, onde aquele relatório Starfish é um exemplo claro. positivo, mas que revela ainda um estádio de discussão interna, digamos assim.
Isso sugere-me um prémio que o Bruno vai querer dar, começa no fundo do mar e depois vem, mas antes disso, rapidamente, João Diogo Barbosa, só o teu prémio preocupado para as notícias do Silicon Valley Bank.
Sim, é sempre foi fácil, fundo, sim, sim, caiu na parte baixa do balde.
Isto
é uma crise bancária, Henrique, eu gostava de falar e tratar este tema com a seriedade que ele merece. É verdade, o Silicon Valley Bank, que era um banco regional americano, e regional especificamente para a área de Silicon Valley, e portanto isso significa que tinha muitos clientes que eram startups, empresas tecnológicas e até produtores de vinho da Califórnia. O que é que aconteceu? Bom, houve um problema na gestão do risco, na gestão de maturidades. Eu estou a sentir-me aborrecido com isto, mas basicamente uma má gestão de risco, rapidamente, uma má gestão de risco levou a que o banco não tivesse liquidez para enfrentar os pedidos de levantamento e de transferência dos seus clientes. Houve uma espécie de pânico também incentivada pelas redes sociais e pelo passa-palavra entre os fundadores e os investidores dessas tecnológicas. Ora bem, isto tudo para dizer, na última semana três bancos americanos tiveram problemas, houve repercussões na Europa, desde logo porque havia aqui subsidiárias, mas foi muito importante perceber que a administração Biden decidiu salvar o banco garantindo os depósitos dos seus clientes. Foi uma grande discussão durante o fim de semana, de facto até ao final de domingo não se sabia o que é que ia acontecer e houve um risco, ou aliás houve um receio de um risco de contágio. Parece que mesmo com esse resgate com outro nome, o risco de contágio mantém-se, porque tem sido uma semana dura para as ações dos restantes bancos regionais, e isto recorda-me uma discussão que vamos tendo aqui na União Europeia e que tem a ver com a União Bancária. Infelizmente não se aproveitou a última década para concluir a União Bancária, continua a haver um regime que é um bocadinho manco, que não está perfeito e que se calhar nem sequer está já atualizado, atendendo ao tempo que foi passando. Para dar um exemplo, chegou-se à conclusão que no Silicon Valley Bank o seguro de depósitos que nos Estados Unidos é de cerca de 250 mil dólares, não seria suficiente. Na União Europeia esse seguro vai até aos 100 mil euros, no Reino Unido, por exemplo, vai até às 85 mil libras. Será que este teto ainda faz sentido? Por exemplo, as empresas sabemos que...
Mas esse é exatamente o problema na União Europeia, onde a Alemanha, sobretudo, os negociadores reconhecem sempre isso, basicamente se recusa a deixar, a chegar a ver acordo sobre precisamente o esquema de garantia de depósitos.
E há aqui outra questão, que é sobre se, bom, não há qualquer punição para um banco que faça má gestão de risco, portanto, se a partir do momento em que todos os depositantes são salvos em qualquer circunstância, mesmo para um banco que é meramente regional, o que é que isso cria de incentivos para os
seus? Que é 15 vezes maior que a Caixa Geral de Depósitos, só para nos lembrar, para termos
um país também maior, não é? A Califórnia por si só seria talvez a quinta economia do mundo, uma coisa assim, mas é isso, ou seja, se um banco regional põe em causa todos os sistema, se calhar o sistema não é suficientemente sólido, e parece-me que na União Europeia, até pelo que os bancos foram passando nos últimos anos, os problemas estão cá, os instrumentos normativos ainda não estão perfeitos, concluídos, e isso é um risco que devia ser resolvido o quanto antes.
Eu iria discordar duas ou três coisas em relação à legislação europeia e à diferença, apesar de tudo, entre garantir depósitos e salvar bancos, mas não queria perder aqui tempo porque temos um outro prémio, voltamos ao fundo do mar, Bruno Cardoso de Reis, voltamos ao fundo do mar, afinal quem é que rebentou com o Nord Stream? Sabes, és tu que sabes?
Não sou eu que sei, mas...
Foste tu, Bruno?
Mas és muito fiel no tema, sim senhor.
Sim, pois, quer dizer, eu acho que sobretudo há muitas teses muito estranhas e é de saudar que haja aqui uma investigação séria dos jornalistas alemães sobre o tema e com base em trabalho policial também sério da Alemanha, dos países nórdicos. Agora, mesmo essa investigação bastante séria, seja a policial, seja a jornalística, continua a levantar, se calhar, mais dúvidas do que certezas, sobretudo sobre quem é que em última análise mandou arrebentar aquilo. Eu continuo, em todo caso, e até em luz também do que foi agora desta investigação, a achar que a tese mais disparatada, que me parece mais improvável, seria realmente pior do que um crime, seria um erro terrível, seria terem sido os Estados Unidos. Acho que isso chocava diretamente com dois aspectos cruciais da estratégia dos Estados Unidos. Uma é a questão de não escalar o conflito com a Rússia, e o outro seria piorar, pôr em questão a sua relação com a Alemanha e com os aliados europeus, que tem sido um dos pilares, digamos, da resposta à ameaça russa no caso da Ucrânia. Agora, o que eu acho que é muito evidente, e era para a IKEA também, sobretudo o meu ponto, e portanto aí não é tanto um Átila, poderia ter sido um croissant, é esta questão de, na semana passada, ter surgido uma revisão da estratégia de segurança marítima da União Europeia. Esta é uma área em que Portugal também tem estado muito ativo. Eu não estou tão ativo como o Tiago nestas áreas, mas na altura em que estive, de facto também posso dar a garantia de que Portugal está muito empenhado nessa área, faz parte de um grupo também muito importante de países amigos da segurança marítima. Muito do que está na estratégia, neste novo documento estratégico, a Bússola Estratégica sobre Segurança Marítima, de facto é resultado do non-paper que Portugal liderou, e de facto este novo documento vem pegar nesta questão da segurança das infraestruturas críticas que estão, digamos, submergidas, por exemplo, os gasodutos, mas há múltiplas outras, por exemplo, os cabos de dados, nos quais passam 90% dos dados da nossa economia da informação, da internet e tudo isso, e portanto, aí há dois aspectos nesta revisão que eu queria sublinhar. Uma é o compromisso de haver estratégias, planos regionais para reforçar, digamos, a vigilância e a segurança destas infraestruturas, portanto, entre países membros da União Europeia numa determinada região, e a outra é avançar ao nível das capacidades com o desenvolvimento de drones subaquáticos de vigilância para precisamente reforçar a capacidade de vigilância e para evitar ou dissuadir ou evitar ou detectar este tipo de facto de atos de sabotagem, venham eles de onde vierem, e acho que isso corresponde realmente muito a um grande interesse também de Portugal, a par do interesse da maior parte dos países da União Europeia.
Yeah. Trazendo para este tema, nós não temos já muito tempo e ainda queremos dar um último prémio, mas só uma, tentando que sejas muito breve, mas isto que o Bruno dizia, chamava à colação um bocadinho pouco, que eu também há pouco falava, que é, há muito, quando falas do mar, e há bocado que dizias, há ação climática, não há ação marítima, apesar de tu, quando falas do mar, dizer que é só a dimensão climática é pouco, porque há a dimensão de segurança, há a dimensão de comércio, económica, onde passa o comércio, quer dizer… Não é um bocadinho exagerado falar do mar? Não é preciso segmentar?
Sim, digamos assim, esse tema é que nos leva muitas vezes a pensar porque é que há ministérios do mar, se o mar é tão transversal a tantas políticas e logo a tantas tutelas. E este é um dos casos, por exemplo, o mar não está apenas no ambiente, não está apenas na economia, não está apenas na energia, não está apenas na educação, está, por exemplo, também na segurança e na defesa. E isso é particularmente importante para um continente que é ele verdadeiramente duas coisas. Por um lado, a Europa é uma superpotência marítima, com exceção da defesa marítima, onde os Estados Unidos são a maior superpotência, a Europa é, de facto, hoje em dia ainda a potência número um, quer em termos de construção naval, em termos de volume de negócios, quer em termos de portuários, quer em termos de shipping, de transportes marítimos, quer em termos de turismo marítimo, quer em termos de consumo de pescado, que também é um mercado número um do mundo. Ou seja, há muitas questões económicas que ligam a Europa ao oceano e que, portanto, levam a que a defesa do oceano seja importante para a Europa. Depois há uma questão territorial. A Europa tem talvez 3 vezes menos massa continental que a África, mas tem 3 vezes a linha de costa de África, porque a Europa é no fundo o cabo da Ásia, é uma península rodeada de ilhas, e por isso é que os europeus sempre navegaram e com isso criaram, digamos assim, tudo aquilo que nós sabemos que foi a história dos impérios e dos colonialismos, porque era mais fácil para os europeus navegar do que ir pelas montanhas de um ponto A a um ponto B. Hoje em dia temos questões muito importantes, 2/3 das fronteiras europeias são por isso fronteiras marítimas, e por isso a segurança marítima é algo absolutamente vital para este espaço europeu, que além disso é um espaço que confronta hoje com estas grandes correntes migratórias do sul para o norte, e com todos os elementos, digamos assim, de instabilidade política que isso também tem vindo a gerar. E portanto estamos aqui com um continente que, mais do que qualquer outro continente, necessita desesperadamente ter uma estratégia sólida de segurança marítima.
Com esta expectativa, fica pendurado um prémio da Dijsselbloem, João Diogo Barbosa. Para a semana vamos ter notícias sobre a Agência Europeia do Medicamento, e talvez nos possas trazer notícias do Lobo também.
Temos um
preferência divididos, não mesmo.
Convidado respeitável.
O interesse é que os ouvintes voltem para a semana.
Temos um convidado respeitável e, portanto, desta vez deixámos disparados, não é? Ficaram os disparados para a próxima
semana. Deixamos disparados para a próxima semana. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo.
Muito obrigado, Henrique, João Diogo, Bruno e Madalena, e muito obrigado aos ouvintes pela paciência de me escutarem.
Voltamos para a semana, os restantes.